Nós estamos estudando justamente sobre o Shabbat. E tínhamos visto duas coisas importantes. Primeiro que nada, que o Shabbat é o pacto que Hashem fez com o povo de Israel, certo? E o topo, o ápice de toda a semana. E vimos também que o segundo assunto do Shabbat é simplesmente um testemunho também de que Shabbat Deus descansou. Nós, quando cumprimos o Shabbat, estamos prestando um testemunho que acreditamos nisto. E também Shabbat, por essa razão, ele lembra a criação do mundo. Através do Shabbat nós lembramos que Deus criou o mundo. Então quando o Yehudi cuida Shabbat, ele se liga com Deus e está prestando um testemunho vivo de que ele acredita que Hashem criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. E esse é o ponto principal, por isso nós falamos Zecher Lemaaseh Bereishit, lembrança do ato da criação. Então a pessoa simplesmente, ele é uma prova viva, vamos dizer, ele está vivenciando, que acredita que o mundo não surgiu do nada, Big Bang, agora a partícula de Deus que está procurando, enfim, senão que literalmente Hashem criou o mundo, e isso é no que ele acredita de fato. E como consta na Torá, seis dias criou e no sétimo descansou. Isso tinha, basicamente, tínhamos três lados no Shabbat. Temos visto que a pessoa está testemunhando isso quando cumpre o Shabbat. Segundo também, a pessoa que cuida o Shabbat, ele demonstra sua fé em Deus. Por quê? Sua confiança em Deus. Porque Deus que me sustenta em seis dias, ele vai me sustentar os sete trabalhando seis também. Esse é um conceito importante. É uma prova difícil. Vivemos num mundo, principalmente, quando estamos no exílio.
Vem, Rabino, Yom Tov é mais ainda.
Por que mais ainda?
Porque é mais difícil você parar uma quinta, sexta de Yom Tov, uma segunda...
Mas quinta e sexta de Yom Tov, você tem quantos no ano? Shabbat tem um por semana. Não sei se entende o que eu quero te dizer.
Não, é que no Brasil, é normal o sábado não ser um expediente.
Yom Tov, às vezes, é muito mais esforçado. Né?
Eu entendo que para você que não trabalha sábado e domingo, mas para quem tem uma loja em shopping, por exemplo, ou tem uma rede de lojas, etc., tem uma,
tem que
uma empresa.
Tá,
então, entende? Exatamente. Rede de lojas na cidade. Entende? Fechar no Shabbat, ou tem que procurar um esquema com um sócio e como fazer.
Ele é sócio de Goi, né? Não tem isso?
Tem só uma série de formas de fazer, mas que você demonstra que você não quer o lucro do Shabbat. Eu de jeito nenhum não quero. Tem que custar claro. Isso, o Shabbat não tem nada a ver. Não é mesmo.
Então ele não pode receber a venda do Shabbat, mesmo se ele tiver um Goi como sócio?
Ele não recebe a venda do Shabbat. Exatamente. Esse é o sócio. O esquema é isso.
Mas, por exemplo, se a loja fatura 100 mil, 60 mil foi da venda no Shabbat, como vai?
Depois a gente estuda isso em detalhe. Se não vamos ficar discutindo isso...
Mas ele não pode trabalhar de jeito nenhum.
Não pode de jeito nenhum. Não pode trabalhar e não podem trabalhar para ele. Ou seja, não podem trabalhar para ele.
Empregado só.
Tipo, ele tem uma loja. Ele tem uma loja, uma fábrica, ou qualquer coisa. Ele vai para o Guarujá e tem alguém trabalhando para ele. Não serve também.
Não, mas ele vai na sinagoga, ele deixa o gerente lá. Não pode.
Estou dando um exemplo, que está fora da cidade, é isso que eu quis dizer. Não tem nada a ver onde ele está ou o que ele está fazendo. A loja está trabalhando para ele. Entendeu? Não pode ninguém fazer para você o que você não pode fazer.
Mas às vezes também, por exemplo, eu vendo produto para um hipermercado. O hipermercado está vendendo, entre aspas, meus produtos no sábado.
O hipermercado está vendendo teus produtos, está vendendo os seus produtos.
Seus produtos que vão gerar uma reposição para mim, de repente.
Não.
Nada a ver.
Está vendendo os seus produtos, eu não quero repor. Tudo que você vende, você repõe?
Não. Normalmente sim, não é isso?
Não.
Você continua vendendo, senão você não repõe
nada. Então passou a moda, sei lá o quê. Você trabalha com alguns produtos que são, não diria sazonais, mas de alguma maneira tem a febre agora de, sei lá o quê, de um determinado filme, saiu a linha com aqueles bonequinhos, sei lá o quê, e você vai vender.
Smuts.
São seis meses e depois acabou.
Smuts já acabou. Smuts
já acabou?
Já acabou, passou.
Agora você vende?
Batman, 27 de julho.
Você vende Smurfs agora? Não está fazendo reposição?
Não, a gente está queimando Smurfs agora.
Tem. Por quê?
Você aproveita que está passando no Telecine.
O filme foi no final do ano passado.
Você não entendeu?
Está passando no Telecine.
O conceito. Entendeu? Então tem coisas que não necessariamente gera uma reposição. Segundo, a pessoa simplesmente que ele entrega todo o seu dia, o sucesso desse dia, e não se dedica a nada simplesmente porque a Torá assim ordenou. Ele acabou. Não é que ele cuida Shabbat porque, bom, Deus me garantiu que cuidando do Shabbat vou virar rico. Não, ele cuida Shabbat porque Deus mandou, ponto.
Descansou.
Não necessariamente, não é todo o Shabbat que fica rico. Aliás, ao contrário. A maioria do pessoal não é rico, a maioria não é rico. Não tem nada a ver. Mas você tem que confiar na Shem. Tem que você demonstra isto. Então, simplesmente, a lógica humana diria que trabalhar no Shabbat, ou seja, se abster de trabalhar no Shabbat, e no Yom Tov também podemos dizer, Carlão, a filosofia mesma, certo? Ele simplesmente de se ocupar da sua parnassá por pelo menos 25, 26 horas que dá o Shabbat, desde que começa até que termina, é simplesmente um ato de fé. E a pessoa que simplesmente se abstém de trabalhar nisto e não faz nada que tenha a ver com isso, ele deposita sua confiança na Shem, de que ele simplesmente ordenou descansar, e assim como se joga, são as regras do jogo. Ah, o time está aí, precisa fazer o gol, será ok, apitou o árbitro. Ah, me dá mais 2 minutos, estou para virar o jogo. Acabou. São as regras do jogo. O árbitro apitou, acabou. Não é de você pegar a bola e jogar dentro do gol.
Pode dar um chutão do meio de campo.
Não é basquete que toca o campo, na hora que apita tem que falar.
E se o juiz apitar na hora que a bola está no ar, você sabe o que fazem com o juiz, não? Do meio campo, pior ainda. E só falta a bola entrar.
Tipo Luiz Fabiano.
Agora, uma sobre o Shabbat. A principal questão é não trabalhar no Shabbat, né? Ou seja, lógico, a gente sabe que tem um monte de outras coisas. Não pode
você,
fazer
teu servo, teu burro.
Não, tudo bem. A questão principal é não trabalhar no Shabbat, né? A gente sabe que tem muitas outras coisas que não pode fazer no Shabbat também. Mas a questão principal é não trabalharás mesmo, né? O
que significa trabalhar?
Trabalhos com o tempo também não pode.
Vamos dizer, tipo, alguém faz uma compra no Shabbat. Ele não está trabalhando no Shabbat.
Está fazendo outra coisa, sim.
Está fazendo uma outra verá, né? Mas a principal de que é trabalhar... O que está escrito, né? Não
peraí, trabalharás. Você, calma.
Qual seria...
O que significa trabalhar para você?
Trabalhar para mim significa
ter
receita para pagar minhas contas, para pagar as contas da família, enfim.
Você está perguntando sobre o aspecto
adquirir,
né?
Receita.
O que ele faz no trabalho?
Para mim, trabalhar significa adquirir receita para...
Não, filho, ele está querendo saber o que você, quando você trabalha, você faz? Você fica sentado, atende telefone, liga para os clientes, usa o e-mail, não sei o quê. Então, isso aí você não poderia...
Ô, Jéssica, se você usar o e-mail... Para tratar com um fornecedor ou cliente é proibido, mas se você usar o e-mail para tratar com um amigo, está permitido. Isso é o que você quer dizer?
Não estou trabalhando, estou falando com um amigo.
Nossa,
eu sei que é uma verá, mas não estou trabalhando.
Então por que é a verá?
A verá porque é um eletrônico, porque
não,
você está gerando
os trabalhos do tempo,
energia.
Você está criando caracteres.
O que você chama, exatamente, por isso eu fiz a pergunta, o que é trabalho? Então você tem toda a definição de trabalho, você entende como um trabalho, aquela ocupação ou dedicação remunerada. Ou
não,
seja,
não remunerada,
você está voluntário. Dizendo?
Não.
Você falou?
Eu não expressei bem o conceito de trabalho. Nem se fosse voluntário seria. É, tipo, mesmo se fosse um trabalho voluntário por alguma causa, também não serviria fazer isso no Shabbat. Também
por exemplo, ser um gabai na sinagoga que é voluntário e tudo mais é proibido, então nascendo no Shabbat. Então, quero te explicar. Que nós estamos, esse é o problema. Eu utilizei aqui num momento uma frase, conforme os conceitos humanos, da nossa filosofia, nossa forma de pensar.
Então, o rabino trabalha no Shabbat, entre aspas.
Não, entre aspas não, trabalha duro. Tem que dar aula, tem que chegar cedo, tem que estar responsável da Torá, tem que todo mundo tenha livro, tem que todo mundo estar rezando, sei lá o quê.
Mas é ligado ao Shem, não é assim.
Então, então o conceito de trabalho é diferente.
Mas então também não poderia fazer o que você faz.
Carlão, pode virar presidente da sinagoga hoje mesmo, não amanhã, hoje. E hoje me refiro agora, hein?
Mas isso é uma coisa que me isenta
de vir no Shabbat, olha Carlão.
Não tem como, Rabino. Você diz meu
no momento não cair num assunto de trabalho, no meio de trabalho. Tá, para a sinagoga que está trabalhando.
Eu estou, mas é um trabalho dedicado à comunidade constante. Então, o conceito de trabalho, o melhor prova é que o conceito de trabalho é diferente. A definição é diferente. Não quero entrar agora nisso,
não,
porque senão a gente
sai dos trabalhos do templo.
Exatamente, mas não,
por isso... que é aquela outra aula. É outra aula.
São os 39 trabalhos que tem no templo. Mas eu não quero entrar muito em detalhe, porque senão a gente sai totalmente do conceito que da aula. Lá, a aula é sobre o Shabbat.
São proibidos.
São 39 trabalhos, são proibidos.
Trabalho se considera todo aquilo que é derivado.
Que era que era escrever, que era.
Que eram os trabalhos montar, que tinha no templo. O templo, porque a Torá nos diz que não deveria ser montado o Mishkan, etc. Então, tudo que era feito para o Mishkan é proibido. A Torá diz que devem construir um santuário, diz mais o trabalho que preservarão. Então aprendemos que tudo que era feito para o Mishkan é proibido, isso que chama de trabalho.
Então ver o jogo de futebol não é,
não é um trabalho. Mas você tem a TV e tudo mais, além de que não condiz com o espírito da santidade do Shabbat. Isso é uma outra questão. Shabbat é um dia para você, se dentro de toda a semana que a gente está, entre aspas, com conceitos
espirituais,
devemos considerar o Shabbat também. Vamos lá. Terceiro, o Shabbat foi dado a nós como um dia semanal e livre de todo tipo de trabalho, também para ser consagrado ao serviço a Deus. Ou seja, toda semana você se dedica a você, ao mundo material, ao mundo físico. Shabbat é um dia para dedicar para Deus. Shabbat Lashem Elokecha. Shabbat é para Deus teu Senhor. Ou seja, um dia pelo menos nós paramos, deixamos esse mundo material e nos dedicamos ao mundo espiritual, por assim dizer. E esta é uma semelhança que tem entre o Shabbat com o mundo vindouro. No mundo vindouro não estaremos preocupados nem ocupados com os assuntos do mundo físico, senão do mundo espiritual. Então assim, o Shabbat, nos elevamos de toda preocupação, de todo problema, de toda situação que de alguma forma nos atrapalha e nos... Não somente nos atrapalha, nos...
Desconcentra,
por assim dizer, do próprio conceito espiritual, e podemos nos consagrar, e essa palavra, para um dia mais espiritualizado. Shabbat é um dia onde a pessoa vive num status totalmente diferente. Você pode acordar cedo, como falamos antes, aí, o dia inteiro correr e tudo mais, mas você tem um prazer diferente. Sentou, estudou, você foi na sinagoga, rezou, se comunicou com Deus. Você vem com uma energia diferente. Inclusive tem a famosa propaganda fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho.
Tostinho.
Então, não tem precisa fazer propaganda, Calão.
Isso
aí. Mas o conceito é, na prática, Shabbat é o dia que relaxamos da semana, o Shabbat é o dia que nos energizamos para a semana que vem. Do mesmo jeito que chega um aparelho, você precisa de vez em quando ligar na tomada para carregar a bateria, o dia que carrega suas baterias é o Shabbat. Ele carrega as baterias para enfrentar a semana que dá para vir. Simplesmente, por um lado, não tem a preocupação, não adianta, não vou me ocupar de nada, não tem computador, não tem celular, não tem nada.
Relaxamento.
Um relaxamento, mas por outro lado, ele não relaxa a mente, porque ele dedica a mente para coisas mais espirituais, ele estudar, ele curta a família, ele desfruta o Shabbat de uma forma diferente. Não tem nem a preocupação do carro. Que tem gasolina, não tem gasolina, que isso, que aquilo. Estou nem aí. Hoje é um dia... E isso transforma a pessoa num nível totalmente elevado, totalmente diferente. Ele transcende a sua própria essência, praticamente, como ser humano. Ele simplesmente se transformou num ser muito mais sublime, mas muito mais superior.
Quando você falou que é uma preparação para o mundo vindouro,
porque o mundo vindouro vai ser um mundo...
Um Shabbat direto?
Exatamente. O tempo inteiro vai ser Shabbat.
Todo dia?
Todos os dias. Ou seja... Ou seja, você não vai ter que trabalhar, não vai ter que se preocupar com nada, vai ter que só servir a Deus. Vai estar concentrado, vai ser uma vida muito mais... Uma vida espiritual, não é muito mais espiritual, é uma vida espiritual.
Só espiritual.
Com valores verdadeiros, você não vai estar ligado com besteiras. ser desgastado muitas vezes com coisas que realmente são fúteis.
Mas as pessoas estão muito longe disso.
Lamentavelmente, foi o que o Javier estava falando antes sobre as pessoas que vão no estádio, quando falou antes de manhã no café. As pessoas que vão no estádio esquecem que outro cara que está no estádio tem família, uma pessoa, um ser humano normal, decente, que veio para assistir um jogo de futebol e se transforma todo num clima.
Não, mas isso é em tudo quanto é lugar, no trânsito. Quantas vezes você xinga um motoqueiro e fala, pô, um motoqueiro desse podia ser o filho de alguém?
Não, ah, ele é.
É, não, sim.
Mas geralmente você lembra que ele é filho de alguém. Geralmente você lembra isso. É justamente que você lembra. Até lembra por provisão e tudo.
Agora, o Shabbat na diáspora, acho que é um pouco de, é bem diferente, na verdade, né? Porque o fato, na Torá está escrito o tempo todo, né? 6 dias trabalharás e 1 dia descansarás. Na prática aqui, em geral,
é 5 dias
trabalhados. 5 trabalhos
e 2 descansarás.
Isso é o motivo.
Eu trabalho. Inclusive...
Mas não é a mesma coisa que
durante a semana, mas
tem menos trânsito.
Cada 10 pessoas, 9 não trabalham no domingo. Cada 10 judeus, 9 não trabalham no domingo. É verdade.
Mas pode trabalhar, ao contrário?
Pode, mas...
Deve.
Deve, né? Essa
é
a questão.
É, por isso que eu
não vejo. Está escrito na Torá. Está escrito na Torá. Shechet yamim ta'avod v'asita kol melachtecha. V'yamashvi'e shabbat l'Hashem Elokecha. 6 dias trabalharás e farás toda tua todo o teu trabalho, toda a tua labor, e no 7º dia descansarás para Deus teu Senhor. Então existe o conceito de 6 dias trabalhar. O homem não veio ao mundo para curtir, entre aspas, veio para trabalhar, veio para produzir. O homem tem que ser proativo.
Você está falando para Israel, né?
Não, estou falando em geral.
Normal, né?
Israel, o pessoal está parando agora na sexta-feira, mas tudo bem que trabalha. Então,
sexta-feira, meio-dia, já.
E terça-feira à tarde também.
Terça-feira à tarde? Não trabalha?
Não tem banco, não tem.
Por quê?
Para ter um.
Shopping também, tá?
Fazer uma cara.
Não, shopping não. Hã?
Para ter um horário para fazer as coisas.
Para, sei lá, relaxar no meio da semana.
O homem não veio nessa vida para ter prazo. Não, isso que você falou,
não. Não veio nesse mundo, entre aspas, para curtir. Está procurando sempre prazer, prazer, prazer. O homem veio para fazer. Asher bara Elohim la'asot. Deus criou para fazer. O homem tem que ser proativo, tem que agir, tem que ter atitude, tem que criar. Não tem simplesmente que...
Mas você não acha que isso aqui, por exemplo, era uma coisa... Não é que não se aplica hoje, mas antigamente era muito mais aplicável, porque o judeu, né, ele era lavrador de terra, ele tinha que cuidar do terreno, tinha que cuidar dos bois...
Você acha que o cara que está no campo, você descansa no domingo, e sábado e domingo, tem sábado e domingo?
Não tem. Mas, por exemplo...
O cara que está na fazenda...
Tem que tirar leite da vaca.
Exatamente, tem que ter ordem há 7 dias.
Mas ele joga o leite fora.
Exatamente. Mas o conceito, porque aí não tá fazendo pelo sofrimento do animal. Não.
Mas ele trabalha, não sabe? Exatamente. Como é que ele fica para... Na Indiana, na sinagoga, naquele tempo lá, de 1900 e parei. 1900, não. 1900
e você definiria realmente a missão do homem nesse mundo? Tipo, o homem não veio para curtir, o homem não veio... Terá saúde para ser feliz. O homem vê exatamente...
Para servir a Shem. Só, acabou.
Mas...
Não,
o homem aí, ele acha
feliz.
Ser feliz? Por que ser feliz é contraditório? Peraí!
Para que ser feliz? Para quê?
Mas por que colocar como antagonismo?
É, então, isso que eu não estou entendendo.
Isso é muito horroroso.
Ei, pessoal. Vamos continuar.
Não, agora...
Está devagar, está demais. Vamos lá.
Você existe.
Mas a missão principal. A missão principal será a humanidade qual, não?
Fazer a missão principal... Transformar este mundo num lugar onde Deus possa vir e residir. Fazer este mundo uma moradia para Deus.
Mas ele já mora aqui, não?
Ele mora aqui? Você acha que Deus mora na tua empresa? Não, na tua casa? Essa pergunta. Ele mora? Ele está ou ele mora? Você está aqui, mas você não mora aqui.
Ele mora em todos os lugares.
Você está aqui, mas você não mora aqui.
Não, mas acho que ele mora.
Qual a diferença entre o lugar onde você mora e onde você está? Vamos continuar com o senhor.
Não, isso está... Isso está no Perquê a Volta, né, Rabino? Na Mishná 2.
Lugares,
não está no Perquê a Volta?
Não mora na Mishná 2. Não mora em todos os lugares?
Que você
não.
Vem aqui
não ao mora mundo. Está em todo lugar.
Se a Deus fazer
não mora em Mishná, pelo menos.
Está em todo lugar, não significa que seja uma moradia para ele.
Jerusalém não mora?
Você está ouvindo? A casa dele está destruída em Jerusalém. A casa dele está destruída em Jerusalém.
Agora se pegou pesado, hein?
Pesado. E
o que estamos luto por quê? Essas três semanas. Estamos justo no meio das três semanas de luta por quê? Eu peguei pesado. Ô, pessoal. Quebramos o copo numa roupa por quê? O prato num noivado por quê? E tantos outros quebram o pau. Vamos lá, continuar com o nosso jogo. Podemos discutir, se quiser, esse assunto outro momento. O assunto é Shabbat. Mas a realidade há uma diferença, só para concluir a ideia, entre estar num lugar e morar nele. A tua casa é diferente.
Lá e você está lá só.
É diferente. Olha você. Você estava semana passada num hotel, mas não era a tua casa, não onde você mora. Há uma diferença entre onde você mora e onde você está.
Pô, e mesmo onde você mora, você não, às vezes você não considera seu lar. Você sente aquela necessidade que você gostaria de estar em outro lugar.
Também, também. Esses três pontos que nós falamos agora são lembrados e mencionados justamente na Tfilot de Shabbat. Na noite de Shabbat nós lembramos justamente que Shabbat é Zecher Lemaaseh Bereshit, que é o objetivo de criação do mundo, como dizemos na Tfilah Kivo, Shabbat Mikol Melachto, porque nele Deus descansou de todo o seu trabalho que ele fez na hora da criação. Ou seja, todo o sentido do Shabbat, para quê? Um testemunho de que Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro sentido em Atfilá de sexta noite. De manhã nós falamos, Velone Tato, Eloqueino Legoi Aratzor, que Lisraem Hanen Tato Be'ava, Kulam Isveu Bitango Mitubecha. Todos vão se satisfazer e se deleitar da tua bondade. Ou seja, se refere a Israel. Não é tanto o goim, a razão não foi dado para os goim. Shabbat não foi dado para os goim. Só para Israel. Shabbat foi dado só para Israel. E nesse dia você simplesmente dá o prazer da tua bondade. É um conceito onde nós depositamos que todo vem de Hashem. E Ele nos dá tudo de bom. Então esse é o segundo sentido. Simplesmente um dia especial para Israel, que se conduzem de acordo com esta conduta natural, e simplesmente não se preocupam com mais nada, deixam tudo na mão de Deus. E tudo vem de quê? Da sua bondade. E o terceiro ponto que na outra tefilá de Minchá, Yom Menuchá Ukdushá Leonchá Natata. Um dia de descanso e santidade você deu para o teu povo, que justamente, para que esse descanso, Yom Menuchá Ukdushá? Não é um dia de descanso para ir na praia, para ir no clube, para ir no shopping, para lavar carro. É um dia de descanso, de não trabalhar, para nesse dia aproveitar e fazer o quê?
Se dedicar a Deus.
Se dedicar a Deus. Kedusha, santidade. Por isso que falamos agora que é o dia comparado com o mundo vindouro. Para justamente se concentrar e se consagrar para uma ocupação espiritual. E deixamos de lado todos os assuntos materiais e físicos. Então o Shabbat justamente tem esse outro sentido. E vemos os três sentidos, como estão os três, mencionado na Tfilot, e cada um dá por assim dizer, um aspecto diferente. No Arvid de Shabbat, no Shacharit de Shabbat e no Minchá de Shabbat. No primeiro, no Arvid de Shabbat, fazemos questão do que é? Vamos lá, recapitular de...
Consagrar o Shabbat.
Não, Deus criador do mundo.
Que Deus criou o mundo.
O segundo, não trabalhamos, nos dedicamos de manhã, sábado de manhã estamos na sinagoga, não estamos trabalhando. Nos dedicamos a quê? A confiar que Deus vai nos sustentar. E no terceiro, que estamos sábado à tarde, que é relacionado com justamente esse conceito de espiritualidade, de santidade, onde nós consagramos nossa vida para um nível muito mais elevado, um nível espiritual.
O Shabbat se completa em Musaf.
Desculpa?
Musaf.
Musaf é um acréscimo, uma tefilá de acréscimo. Que não está relacionado com esses três sentidos.
Qual é o terceiro? Desculpa. Me...
A santidade. Um dia consagrado, espiritualidade.
Fala onde?
O Shabbat não é simplesmente uma lembrança da criação, sino também uma lembrança da saída do Egito. como nós falamos na Tfilá, Zecher Litziat Mitzrayim, Kivanu Bachar, Tanu Kidashta. Então, justamente, não trabalhar, se abster de trabalhar no Shabbat, é também uma lembrança da saída do Egito. E nós costumamos, neste dia, ser como homens livres, onde não dependemos de ninguém. Estamos consagrados a Deus. Não é que tem um amo, tem um patrão, tem um chefe. Um dia que estou como homem livre.
Como não? É o chefe supremo.
Tá bom, mas ele que nos tirou do Egito. Como está escrito, que livre é Israel Abadim. Nós somos servos de Deus. Somos servos de Deus, exatamente.
Eu queria perguntar o seguinte, Deus não precisava descansar. Ele deu para você descansar.
Exatamente. Ele mostrou para nós, ele quis.
Ele não precisava descansar.
Então nós costumamos simplesmente como reis, como ministros, pessoas importantes que não precisamos trabalhar, e por isso que lembramos a ideia do Egito, porque lá nós deixamos de ser escravos, nos transformamos em homens livres, onde posso me consagrar o direito do descanso. Então uma vez que todo o sentido da saída do Egito foi se libertar da escravidão para aceitar o jugo divino, saímos da escravidão para quê?
Para foram de férias no
deserto de Sinai. E depois passaram as praias
do Mar Vermelho.
E Nueva. Certo? Não. E simplesmente, justamente, no Shabbat, então temos Zecher Yetziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito, está ligado com Zecher Maaser Bereshit, com a lembrança da criação do mundo. Por quê? Toda a criação do mundo foi para servir a Deus e se revelar seu reinado divino. E isso simplesmente se concretizou quando? Quando foi a saída do Egito. Quando parou, tinha dito que ele não reconhecia Hashem e não conhecia seu povo. E aí depois falou e admitiu que o povo pode sair e admitiu que existe Hashem, etc. Quando foi a travessia do Mar Vermelho e todos os egípcios se afundaram lá. Então aí ele reconheceu. Então, através dos 10 pragas do Egito e depois, justamente, a travessia do mar, todas essas maravilhas revelaram a Deus como Criador e não somente Criador. Criador e como chama? Governador Supremo, aquele que está comandando.
Governante
Supremo, aquele que está comandando de fato o mundo. O maestro que conduz a orquestra. E através da redenção do Egito, ele simplesmente nos resgatou como um escravo que trabalha para um amo e ele vende para outro já. O segundo resgata o primeiro e passa a ser parte do segundo. Deus nos resgatou do Egito e nos transformou em seus servos. Deixamos de servir a...
Então ele também tem a obrigação.
Escravos de Hashem, que é uma boa.
Se nós somos servos dele, ele tem a obrigação de suprir a gente.
Exatamente. Então se comporte como seu servo, que ele vai se comportar como teu amo. Ah, mas você quer que se comporte como teu amo, mas você não quer se comportar como servo. Você quer se comportar como amo também. Você se acha que você é um amo, e você é livre de fazer o que você quer, porque você é amo de teus atos. Então, uma vez que você é amo de teus atos, você já...
Não tem obrigação de te
cumprir. Exatamente.
Você que não é coerente. Se Hashem é meu pai, eu não posso ser escravo do meu pai.
Por isso que nós falamos tanto, inkevadim, inkavadim. Quando nós falamos na Tfilá, servimos a Deus inkevanim, tanto quanto filhos, inkavadim, tanto quanto escravos. Porque somos um filho escravizado. Temos os dois benefícios, os dois lados. Os dois compromissos e os dois benefícios.
Por isso que ele te perdoa. Se ele fosse só seu...
Se fosse só teu pai, só te amo...
Ele te chateava o tempo todo.
Ai, pelo amor de Deus. E justamente, nós vemos aqui que através da saída do Egito, se completou o objetivo da criação, que justamente se revelar Deus como Criador do mundo, do universo, e como nosso Senhor e a quem devemos servir. Então,
basicamente... Eu vou trabalhar.
Então, vai trabalhar hoje para justamente no Shabbat descansar.